Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Ao menino, ao moleque, olhando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Você já pensou em ser padrinho ou madrinha afetiva de uma criança ou adolescente que vive em abrigos na sua cidade? O gesto de dar atenção, carinho e amor pode mudar a vida desses meninos e meninas, que na maioria das vezes crescem nesses lugares, longe do aconchego familiar. Estudos científicos mostram a importância dos laços afetivos para o desenvolvimento saudável de uma criança. Quando são abandonadas e submetidas ao estresse traumático do abuso e da violência sexual, física e psicológica, elas sofrem danos emocionais graves e, em alguns casos, irreparáveis. Há mais de 2 anos, o Instituto Amigos de Lucas, uma entidade civil que atua na prevenção ao abandono na infância, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Estadual, uniram forças e lançaram o Programa de Apadrinhamento Afetivo, um gesto voluntário de amor que já mudou a trajetória de vida de 200 crianças e adolescentes que vivem em abrigos em Porto Alegre. A experiência bem-sucedida já ultrapassou os limites do Rio Grande do Sul. Chegou a mais estados: Amapá, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. No Palavra de Especialista de hoje, vamos falar sobre o Programa de Apadrinhamento Afetivo, que trouxe esperança a crianças e adolescentes abrigados e que tem pouca chance de adoção. Um dos nossos convidados para falar sobre o assunto é a presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e coordenadora do Projeto Aconchego, Jandimar Guimarães. Bom dia, Jandimar.
Bom dia.
Jandimar, explica pra gente o que é apadrinhamento afetivo. Como é que funciona esse programa de apadrinhamento afetivo?
O programa de apadrinhamento afetivo é uma alternativa que nós que conhecemos a realidade de crianças abrigadas, de crianças e adolescentes abrigadas, para amenizar a vida dessas crianças que ficam muito tempo nos abrigos aguardando a solução das suas vidas pela vara da infância. Normalmente o processo está na vara da infância. Enquanto não se resolve, muitas vezes essas crianças e esses adolescentes ficam impedidos de vir para casa, de voltar para suas casas, e vão morando nos abrigos. O programa, ele tem como principal objetivo a atenção individualizada para criança ou adolescente.
Onde é que surgiu no Brasil esse programa, Jandimar?
Nos moldes que nós desenvolvemos aqui em Brasília e também no Rio Grande do Sul e Pernambuco, ele nasceu com o Instituto de Lucas em 1998. Esse modelo do programa de apadrinhamento, ele difere um pouco dos apadrinhamentos que existem espalhados pelo Brasil. Em diversas instituições, as próprias instituições se encarregam de fazer o apadrinhamento, mas é um padrinho social, aquele que dá uma contribuição financeira para auxiliar na manutenção da criança, paga um tratamento psicológico, um tratamento dentário. Esse programa de apadrinhamento afetivo, ele valoriza o vínculo afetivo. Tanto é que nós preparamos os candidatos a madrinhas e padrinhos por meio de uma formação. Esse padrinho passa por uma entrevista psicológica, esse padrinho passa por uma formação de 4 encontros ou oficinas, como outros lugares costumam chamar. E somente depois que a gente avalia esse padrinho é que nós fazemos a aproximação da criança e do padrinho.
Jandimar, quem pode participar do programa?
Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha 21 anos, né, que é uma exigência inclusive também para adoção, 21 anos, não fazemos questão de estado civil, né, a pessoa precisa ter disponibilidade, não precisa de contribuição financeira. ela precisa querer realmente participar do programa, entender a realidade da criança que está abrigada, porque às vezes o que assusta algumas pessoas em relação ao programa é a questão da criança ter sido abusada sexualmente, sofreu maus tratos, ou então porque a criança é maior, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente priorizou crianças a partir de 6 anos e adolescentes, porque criança abaixo disso, ela tem condições de ser adotada, né? A criança de 6 anos em diante é muito mais difícil de ser adotada. E esse programa é exatamente para essas crianças, aquelas que não estão no foco de interesse das pessoas que estão inscritas. Vou dar um exemplo para esclarecer melhor, usando aqui o exemplo de Brasília. Em Brasília tem cerca de 900 crianças abrigadas. Dessas 900 crianças, cerca de 55, 60 crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção. E na fila para adotar estão cerca de 150 pessoas. Então, quer dizer, o número de crianças abrigadas, o número de crianças disponíveis e o número de pessoas interessadas para adotar não atinge o objetivo. Por quê? Porque 150 pessoas que estão inscritas na vara da infância querem criança com menos de 2 anos de idade, no máximo até 2 anos.
Ô, Jandibal, a maior responsabilidade, o maior dever do padrinho é dar o afeto, dar o carinho, dar atenção a essa criança?
É isso, é exatamente isso. Esse vamos dizer assim, é o foco do trabalho, né? É o padrinho individualmente, porque o programa ele faz um acompanhamento, né? Da relação que o padrinho está construindo com a criança. Mas esse vínculo vai ser construído com o padrinho. Então, o padrinho é o adulto da relação, né? Então, é ele que vai desenvolver técnicas, meios de se aproximar dessa criança, conversar com ela, escutá-la, criar, motivá-la para brincar, para fazer um programa, fazer isso ou fazer aquilo, né?
Jandibal, você já começou a falar aí um pouco dessa questão. Como é que é trabalhado esse convívio, desde o primeiro contato até esses passeios? Como é que isso é feito? Como é que esse processo é feito?
Bom, o apadrinhamento, ele se desenvolve, primeiro, uma fase de inscrições, né? Os candidatos se inscrevem, depois que esses candidatos se inscrevem, nós fazemos oficinas ou encontros, né? Nesses encontros, nós buscamos dar o máximo de informações a respeito da criança abrigada, né? Quais são as suas principais dificuldades? Muitas vezes, a própria dificuldade de aprendizagem da criança está muito forte no início e costuma melhorar, já é experiência nossa, né, comprovação. Então a gente procura situar o padrinho ou a madrinha do que é uma criança abrigada, né, quais são as dificuldades dela. Feito isso, nós trazemos para esse trabalho, às vezes nós trazemos profissionais da área de até pessoas que trabalham em abrigo, trazemos psicólogos, psiquiatras, né, médicos, e eles fazem, nesses encontros a gente faz dinâmicas e procura passar essa informação. Passado esses encontros, o padrinho passa por uma entrevista. Por que uma entrevista? Porque nós do programa, e juntamente com a vara, que nosso trabalho é em parceria com a vara da infância, buscamos conhecer o perfil desse padrinho. Né? Porque, como nós temos crianças abusadas, a última coisa que nós queremos é um outro abusador, né? Então a gente precisa conhecer o perfil psicológico dessa pessoa. Então nós temos uma equipe de psicólogos que faz a entrevista individualizada com esse padrinho. Depois de feita essa entrevista, esse padrinho, nessa entrevista, ele define mais ou menos o perfil da criança que ele gostaria de apadrear. Só que nós, lógico que nós nos esforçamos para atender o perfil, mas nós priorizamos a criança. Nós temos um número X de crianças em tais condições e vamos apresentar essas crianças para esse padrinho, né? Então, se atender o perfil dele, ótimo. Se não atender, a gente vai apresentar para ele uma outra criança ou outro adolescente. Feito isso, a gente faz um encontro de aproximação. Ao mesmo tempo, simultaneamente, a preparação do padrinho, a gente também faz uma preparação na instituição para a criança, né, informando para ela o que é um padrinho, o que vai acontecer, como é que vai ser, para que ela fique mais ou menos preparada, né? Depois a gente faz uma aproximação, né? Às vezes nessa aproximação, a criança que a gente pensou para aquele padrinho ou para aquela madrinha, às vezes a gente precisa mudar, porque às vezes não dá a empatia, né? E essa empatia é importante, né? Então a gente faz os devidos ajustes e aí realmente se inicia. Esse padrinho assina um termo de compromisso, né, com a vara da infância, com o projeto Aconchego, com o Instituto de Lucas, enfim, com a instituição que está coordenando o trabalho. E o abrigo também assina esse termo de compromisso e aí efetivamente se inicia o apadrinhamento. Esse padrinho visita essa criança, começa a conhecê-la, né, inicialmente visitando na instituição, e em seguida, juntamente com essas visitas, uma vez por mês, esses padrinhos se encontram num grupo separado das crianças, onde os psicólogos, a equipe profissional, faz um acompanhamento de como que está. Eles trazem problemas, dificuldades, né? Traz, por exemplo, o problema da criança que está reclamando da família, ou então que foi na família, voltou triste, o que está acontecendo, né? Muitas vezes esse padrinho, ele vai colaborar muito no processo de reintegração dessa criança, porque às vezes essas crianças, chega o momento delas serem reintegradas, mas como elas ficaram muito tempo longe da família biológica, elas precisam de uma preparação para retornar. E às vezes o padrinho nesse momento é fundamental, porque ele construiu um vínculo de afeto com ela, e aí é muito mais fácil ele colaborar. E nós já temos experiências bastante de sucesso de madrinhas que contribuíram para que essa criança retornasse para sua família sem necessariamente deixar de ser madrinha dele.
Vamos a um pequeno intervalo, Jandimar. O Palavra de Especialista volta já já.
Noticiário político atualizado, disponível para a sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você.
O melhor do pop rock internacional rola na faixa contemporânea. As bandas que marcaram a última década, as novas tendências e o rock do século XXI. Os mitos e bandas cult. As vertentes alternativas. Na faixa contemporânea, você atualiza sua cultura musical e curte um som da pesada. Faixa Contemporânea, todas as quintas, às 10 da noite. Produção e textos, Eudoro Augusto. A apresentação, Paulo Triolo.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é apadrinhamento afetivo. Um dos nossos convidados para falar sobre o assunto é a presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e coordenadora do projeto Aconchego, Jandimar Guimarães. Jandimar, quando esse compromisso que é feito entre o padrinho e o afilhado, ele é rompido, quais são os prejuízos para as crianças abrigadas que já sofrem com a questão do abandono familiar?
Bom, sempre que nós nos desvinculamos de alguém, afetivamente, nós sofremos, né? No programa, nós procuramos preparar os nossos padrinhos e as nossas madrinhas para que eles construam um vínculo, uma relação saudável com esse afilhado. Primeiro, que ele seja, acima de tudo, sincero com esse afilhado. Se houver algum problema normal na vida de todos nós que impeça esse padrinho de continuar visitando essa criança, nós pedimos aos nossos padrinhos e madrinhas que façam uma preparação com essa criança para que ele compreenda que não é possível continuar. Enquanto isso, o grupo, o coordenador do apadrinhamento, se encarrega de buscar um outro padrinho para aquela criança, logicamente respeitando o tempo necessário para ela digerir, né, essa falta, né? Se recuperar desse contato com aquela pessoa que ela estava se vinculando. Pedimos a esse padrinho ou essa madrinha se afastar da cidade, que mantenha um contato via telefônico ou por carta e que procure de vez em quando manter um contato com essa criança, porque na verdade esse vínculo não vai mais se destruir, né? Vínculos, até agora, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma experiência de um vínculo destruído de forma rompido, né? O padrinho simplesmente desistiu de continuar com a criança, ou a criança não quis mais o padrinho. Ainda não aconteceu isso, né? Então, por quê? Eu acho que o que faz a diferença nesse programa é essa preparação anterior para o padrinho, sabe? Ele vai entrar num compromisso desse consciente dos danos que essa criança já
tem. Ele acaba que esses encontros, essas oficinas, acabam trabalhando a parte da sensibilidade para esses problemas da criança.
Exatamente, exatamente. É incrível como que a gente tem colhido experiências maravilhosas dos depoimentos dos padrinhos. Nessa relação com a criança que está no abrigo. E outra coisa também que eu gostaria de dizer, que o tempo está curto, mas eu gostaria de dizer, é que as pessoas não temessem essas crianças de abrigo. Elas são crianças maravilhosas, são crianças com potenciais incríveis, né? Que está simplesmente preso, escondido.
São crianças vítimas desse preconceito e discriminação.
Exatamente, porque são crianças vitimizadas, né? Elas estão isoladas, escondidas da sociedade, porque o abrigo, infelizmente, lógico que o abrigo tem a sua função social. O que seria dessas crianças se não houvessem os abrigos para que elas pudessem estar quando elas são separadas de sua família ou quando a família as abandona, né? Então, o que seria dessas crianças se elas não tivessem os abrigos, né? Mas os abrigos, as pessoas não visitam os abrigos, né? As pessoas não sabem as coisas que acontecem nos abrigos, a quantidade de criança que vive lá, né?
Jandimaí em Brasília, o programa de Brasília, ele segue os mesmos moldes do Rio Grande do Sul? Como uma pessoa pode participar aqui em Brasília?
Aqui em Brasília segue mais ou menos os moldes do Rio Grande do Sul. A gente faz formações periódicas, né? E nós abrimos, as inscrições estão sempre abertas através do nosso site. Então a gente vai recebendo essas inscrições e quando chega o período da formação, a gente manda um e-mail ou uma cartinha para o candidato convidando para o primeiro encontro, né? E a partir daí desse encontro nós fazemos todas aquelas etapas de 4 encontros de informações, depois uma entrevista, depois uma aproximação e aí depois a assinatura do termo de compromisso e em seguida inicia-se o apadrinhamento afetivo.
Aqui são o quê? 43 crianças que já estão sendo
beneficiadas? Até agora 43 crianças, o projeto é de outubro de 2002, né? Até agora 43 crianças já foram beneficiadas e em torno de, com a participação de cerca de 25 a 30 padrinhos. Porque nesse número de crianças existem os grupos de irmãos, né? Que às vezes é muito comum estar vivendo na instituição grupos de 5, 6 irmãos, né? Então às vezes a gente precisa dividir, então a gente precisa arrumar isso para que o padrinho que vá dividir, por exemplo, naquela família, consiga fazer programas até próximos, combinar antes, ir para o mesmo lugar, até mesmo para manter o convívio dos irmãos, né?
Jandimaí, o programa do apadrinhamento afetivo praticamente não tem custo. E por que ele não chega a outros estados para que beneficie outras crianças e adolescentes que vivem em abrigos?
Realmente o programa, ele não tem custo nenhum. Mas nós não entendemos por que ele não avança, por que mais crianças não são beneficiadas com esse programa, né? Os grupos de apoio, as entidades que desenvolvem essa atividade, a gente busca parcerias, né? Nós já buscamos, por exemplo, aqui em Brasília, nós buscamos parceria com o Banco Santander, ele nos colaborou com a gente há 2 anos atrás, no início do programa, mas a gente constantemente está buscando, porque mesmo os nossos profissionais são voluntários, né? Os psicólogos são todos voluntários, mas para realizar a tarefa nós temos alguns custos, né? A entidade. Então, assim, o padrinho ele não precisa contribuir com dinheiro, de forma nenhuma, mas nós precisaríamos do apoio de entidades que pudessem ser nossos parceiros, né? Um banco, uma empresa qualquer que quisesse ter divulgado o nome dela.
Apoio da iniciativa privada.
Isso. Tivesse, a gente coloca a logo dele nos nossos folders, no nosso material de divulgação. A gente vai fazer referência a essa empresa parceira, porque um trabalho como esse não é possível realizar. Todo trabalho é necessário de algum recurso, né? Mas o nosso recado não é para essas empresas. Esse trabalho de bastidor a gente vai continuar fazendo, buscando. Lógico que é uma ótima oportunidade. Mas eu acho que o recado mais importante é para os possíveis padrinhos e madrinhas, né? A gente reforça esse pedido a que as pessoas busquem conhecer, porque no Brasil inteiro existem abrigos, no Brasil inteiro existem crianças que estão abrigadas, que foram violentadas, que foram afastadas de sua família, seja pelo abandono, seja simplesmente porque foi abusada dentro da própria casa dela, impedida de voltar para casa, mas não interessa a história dessa criança, interessa que essa criança está no abrigo, esse adolescente está no abrigo e ele está crescendo nesse abrigo. Para as pessoas que não sabem, um abrigo, ele normalmente trata a criança no coletivo, né? Então, a criança não tem a roupa dela, não tem o quarto dela, não tem o brinquedo dela, tudo é de todo mundo. E isso costuma causar falta de identidade. A criança vai perdendo a identidade. Eu digo isso de cadeira porque eu sou mãe adotiva de dois garotos adotados com 4 anos e meio. E quando eles chegaram para mim, desde que eles nasceram, eles moravam no abrigo. E quando eles chegaram para mim, eu tive que ensiná-los a ser individuais. Isso é seu, isso é seu. Porque tudo era no coletivo, né? Então vocês imaginam uma criança que chegou com 2 anos no abrigo e está com 17 anos. As dificuldades que essa criança tem, esse adolescente tem de se relacionar, de se identificar como uma pessoa, né? Então, nosso trabalho nesse apadrinhamento, nesse programa de apadrinhamento afetivo, é dar atenção individualizada para essa criança ou para esse adolescente.
Bem, Jandimar, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos prestados sobre o programa do apadrinhamento afetivo aqui no Palavra de Especialista. Vamos a um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o psicólogo Renato Caminha. Ele é professor e pesquisador da Universidade do Vale do Rio Sinos, no Rio Grande do Sul. Ele foi um dos responsáveis pela elaboração do programa de apadrinhamento afetivo no Rio Grande do Sul.
Você sabe o que o seu deputado federal anda fazendo? Pois essa é a sua grande oportunidade de saber. E você vai descobrir que não é pouco. Basta sintonizar na TV Câmara. Com a TV Câmara você acompanha as ações de seu deputado federal e fica por dentro de todos os assuntos que podem mudar a sua vida e a vida do Brasil. A reforma tributária, a reforma política, o trabalho das comissões e muito mais. TV Câmara. Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros. Você tem vários pequenos motivos para fazer sua doação aos projetos do Unicef e vai conhecer agora alguns deles.
Lucas, 7 anos. Francisco, 5 anos. Vânia, 6 anos. Marcelo, 4 anos.
Os projetos do Unicef beneficiam milhares de crianças em todo o Brasil, oferecendo educação, saúde, proteção, cidadania e uma vida melhor. Dê oportunidades. Acesse www.unicef.org.br e faça a sua doação. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. No último bloco do programa, vamos falar dos benefícios, das vantagens emocionais para as crianças e adolescentes abrigados que fazem parte do programa de apadrinhamento afetivo. O nosso convidado para falar desses benefícios é o psicólogo Renato Caminha. Ele é professor e pesquisador da Universidade do Vale do Rio Sinos, que fica no Rio Grande do Sul. Ele foi um dos responsáveis pela elaboração do programa de apadrinhamento afetivo desenvolvido no estado. Bom dia, Renato.
Bom dia.
Renato, Quais são os benefícios que o programa do apadrinhamento afetivo trouxe para essas crianças e adolescentes que vivem em abrigos e são vítimas, na maioria das vezes, do abandono familiar?
O programa vem a suprir uma necessidade, né, que as crianças têm de um adulto referência em suas vidas. E a gente consegue constatar que dentro das instituições as crianças têm permanentemente adultos em contato com elas, mas geralmente são adultos que trocam o plantão de 8 em 8, de 12 em 12 horas, e as crianças não conseguem formar com esse adulto que tem muitas crianças para cuidar uma relação de referência, né, e contra-referência, né? Então, o programa do apadrinhamento afetivo, ele possibilita as crianças terem um adulto referência, um adulto a quem recorrer. Então, esse sujeito é responsável por visitas frequentes, por passeios à criança e ainda, né, acaba se tornando uma referência externa a quem a criança recorre quando necessitar desse contato, né?
Renato, você que participou da elaboração do programa de apadrinhamento afetivo do Rio Grande do Sul, você pode citar alguns casos de crianças e adolescentes abrigados que tiveram um resultado assim surpreendente, que tiveram mudanças na sua vida emocional, tiveram ganhos na sua vida emocional a partir do momento que ingressaram no programa do apadrinhamento afetivo?
Bem, esses casos são inúmeros, né? E nós temos assim relatos dos padrinhos, das pessoas que já são padrinhos há mais tempo. Quando a gente estava fazendo a qualificação da segunda turma de padrinhos, né, que então um grupo de profissionais preparava esses padrinhos através de seminários para prepará-los para os contatos com as crianças, os padrinhos da primeira turma também participaram, né, através de uma oficina. Então, ali surgem inúmeros relatos, né? Inclusive, alguns deles foram gravados pela TV Unicinos em vídeo, né, mostrando assim que desde crianças com grandes atrasos no desenvolvimento, né, passaram a ter então um melhor desempenho, por exemplo, crianças com problemas de motricidade fina, crianças com problemas de relação social, com uma dificuldade de se vincular, né, mostrando benefícios a partir dessa relação com um adulto referência, que é o padrinho, né? Então, na verdade, não existe um caso, existe uma sequência de casos. E as melhores pessoas para relatarem isso são os próprios padrinhos, né? E os padrinhos e as pessoas que trabalham com as crianças nos abrigos, que veem assim, um progresso, né? Existe um termo técnico chamado de... Foi constatado lá nos anos 60, no final dos anos 60, por um sujeito chamado René Spitz. Esse sujeito chamou de síndrome de hospitalismo, né? E esse conjunto de fenômenos que acontece com as crianças quando são crianças de abrigo. E essa síndrome de hospitalismo demonstra assim, que as crianças elas não têm uma interação afetiva muito adequada, são crianças que têm alteração, inclusive, em alguns aspectos fisiológicos, tipo a temperatura do corpo, a frequência cardíaca, né, o desenvolvimento psicomotor. Justamente por serem crianças que estão cuidadas num abrigo, elas estão alimentadas, elas estão trocadas, as fraldas estão aquecidas, mas elas não têm uma relação de referência com um adulto. E no momento que um adulto entra na vida dessas crianças e passa a ser uma referência, essas crianças se modificam. A tendência, então, melhorar é a relação de um grande modo. Acho que nós poderíamos fazer uma síntese do que a gente acompanha da primeira, da segunda turma de apadrinhamento afetivo que nós qualificamos. As crianças, então, elas interagem mais, elas melhoram o nível de relação social. Muitas crianças apresentam evolução no processo de aprendizagem, né? E acabam se tornando crianças mais saudáveis, de um modo geral, num âmbito geral.
O Renato, essa relação, o convívio do padrinho afetivo com o afilhado, ela é acompanhada de perto por um psicólogo. Como é que é feito esse acompanhamento? Que tipo de ajuda é que o psicólogo dá para que essa relação cresça?
Olha, o primeiro passo para isso tudo é essa espécie de triagem que a gente faz para a qualificação dos padrinhos, né? Então, nesse momento, os padrinhos vão ter noção do que é o apadrinhamento afetivo, em que consiste, né? E ainda vamos ver se essa pessoa tem condições de interagir saudavelmente, né, de manter uma relação sadia com uma criança. A equipe, eu não sou psicólogo de instituição nenhuma dessas casas de abrigo, né? Eu sou um professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que entrou com suporte teórico desse projeto, né? A parte teórica e prática, consequentemente. Obviamente, né, que há adultos que poderão se apresentar para o programa com condutas inadequadas, né? Então, uma boa triagem, um bom processo de acompanhamento, de avaliação, é fundamental para o desenvolvimento do projeto.
O Renato, na sua opinião, o que é que precisa ser feito para que esse projeto não fique restrito somente ao Rio Grande do Sul, a Amapá, Pernambuco e ao Distrito Federal?
Olha, eu trabalho assim, há 14 anos com crianças, praticamente crianças abandonadas, crianças vítimas de violência. Minha pesquisa na universidade é toda nessa linha, né? E a gente nota que quem trabalha com criança, mesmo trabalhando com ciência, fazendo pesquisa, né, a área de intervenção, tratamento do estresse pós-trauma, que essas crianças apresentam depois de abandono, depois de maus tratos, a gente acaba se dando conta que a gente acaba se tornando militante da infância, né? Porque não tem como a gente trabalhar com isso e não se dar conta de que requer um engajamento sociopolítico, né, nesse tipo de trabalho. O que eu acho, de um modo geral, assim, é que as políticas públicas, né, e as políticas de saúde não contemplam muito a infância, né? E se nós pensarmos assim aqui, fazendo uma generalização, em torno de 30% das crianças, de um modo geral, sofrem alguma forma de abandono, negligência, né, abuso físico ou sexual, nós estamos falando assim, de uma população imensa, né? E se nós ainda deixarmos barato isso, assim, que 25% só dessas crianças maltratadas na infância venham a desenvolver um transtorno de desenvolvimento, como, por exemplo, um transtorno do estresse pós-traumático, nós estamos falando de um problema de saúde pública, porque isso acaba refletindo na sociedade. As crianças acabam tendo um padrão de interação social muito inadequado e muito patológico. Então, na verdade, é um problema de saúde pública também, né? E eu não noto, sim, vontade política de entra governo e sai governo. Parece que a gente não nota vontade política para melhoria, né, dos problemas da infância, né? E o que a gente não se dá conta é que esse problema vai reverter para a sociedade mais cedo ou mais tarde.
Então você acha que é uma questão de vontade política para que essa experiência chegue a outros estados e que outras crianças e adolescentes abrigados possam vir ter essa experiência de ter um padrinho ou madrinha afetiva e passar a ter essa referência afetiva tão importante para o seu desenvolvimento?
Sim, porque os custos do projeto são muito baixos, muito pequenos. Então não é um projeto que requer uma soma de dinheiro magnífica, enorme, para que possa ser executado. Aliás, como a maioria dos projetos da infância, né, acabam tendo criatividade e grande parte dos projetos que a gente desenvolve e desenvolveu aqui no Rio Grande do Sul são projetos que têm um custo muito baixo, né? Então parece que se tem um custo baixo, se tem viabilidade, se tem equipe técnica para isso e não acontece, então eu posso atribuir isso à falta de vontade política, né? Uma secretaria da infância, por exemplo, que pudesse se engajar nesse projeto, no desenvolvimento de programas realmente eficientes na infância.
E com relação às pessoas, existe uma procura muito grande das pessoas, de voluntários, claro, para participar do programa?
Claro, as pessoas se interessam muito pelo projeto, e mais do que isso, até em aspectos de adoção. As filas para adotar crianças são filas grandes, né? E as crianças estão aí depositadas em abrigos, abandonadas, né? E a coisa parece que também não anda, né? Então, realmente, eu acho que é falta de vontade política.
Ô Renato, a gente falou do lado positivo do programa, dos benefícios, das vantagens, tanto para o padrinho como para o afilhado. Agora, eu gostaria de saber, e com relação ao risco que pode acontecer de um padrinho ou uma madrinha de romper aquele compromisso que foi feito com a criança, que já sofreu, já é marcada pela questão da perda do abandono familiar?
Olha, o risco há, né? Nós não temos como garantir que uma pessoa vai se comprometer, né, em acompanhar essa criança ao longo do seu processo de desenvolvimento, ser o adulto referente, né? Mas a gente encara esse risco como a menor parte do problema, né? a gente acaba tentando proporcionar uma chance à criança, e a tendência que a gente tem de amenizar esse risco é justamente fazendo uma boa qualificação, né? A partir do princípio que para trabalhar com criança e com adolescente, a gente tem que ter uma equipe qualificada, uma equipe treinada. E não é diferente, por exemplo, não será diferente com um padrinho. Né? E ainda, uma criança que não deu certo com um padrinho, está certo que a experiência dela vai ser uma outra experiência negativa com um adulto, mas ela poderá dar certo com um outro padrinho. Né? Então, o apadrinhamento afetivo não liga a força, não une a força uma criança a um adulto. Né? Ele é um processo experienciado de ambas as partes. Há riscos, mas se nós compararmos o benefício que traz para a grande maioria das crianças, o risco ainda é pequeno, mas de fato existe.
Renato, muito obrigada pela sua participação, pelas informações prestadas aqui no Palavra de Especialista, e vamos torcer para que haja vontade política e que outros estados, autoridades de outros estados, outras entidades se interessem pelo projeto, pelo programa do apadrinhamento afetivo, e que outras crianças e adolescentes que vivem em abrigos em outros estados possam ser beneficiados com essa experiência.
Ok, eu agradeço a oportunidade, então, muito obrigado.
Antes de encerrarmos o programa, vamos dar alguns endereços para as pessoas que tenham interesse em participar do programa de apadrinhamento afetivo. Em Brasília, o programa é coordenado pelo projeto Aconchego. Os telefones de contato são 0-61-361-4298 ou 0-61-99-88-3566 ou pelo endereço eletrônico www.projetoaconchego.com.br. No Rio Grande do Sul, o programa do apadrinhamento afetivo é coordenado pelo Instituto Amigos de Lucas, em parceria com o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os interessados em participar do programa no estado podem entrar em contato pelo telefone 0800-541-9026 ou pelo endereço eletrônico www.amigoslucas.org. No Mato Grosso do Sul, o telefone de contato é 0-67-314-1300. Este telefone é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ou pelo endereço eletrônico www.tj.ms.gov.br. Em Pernambuco, o telefone de contato para maiores informações sobre o programa de apadrinhamento afetivo no estado é 0800-28-12-111. Repetindo, 0800-28-12-111 ou pelo endereço eletrônico www.tjpe.gov.br. E em São Paulo, o telefone de contato é 0-11-55-22-8833. Repetindo, 0-11-55-22-8833. Bem, o Palavra de Especialista vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e produção de Carmen Fortes e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.